Renascença, a par com o mundo.
Fazia parte desta equipa de rádio, este senhor, o Rui Miguel Tovar. Já cá não está há algumas semanas, mas ei-lo de volta.
Está
porque
cá hoje.
Acaba de publicar o seu livro Fome de Golos, grandes goleadores do futebol português. Rui, quem é o português que mais golos marcou na história?
Olá, muito bom dia a todos, tudo
assim,
bem?
Bom dia. Ele levantou-se há uma hora. Oh, Rui, qual foi o português que mais golos marcou?
Esse é o Ronaldo.
Profissional. Nunca sabemos,
claro,
não é?
Claro. Não, mas é o Ronaldo. Uhum. É o Ronaldo, já superou o Zébio e Peiroteu e continua aí, não é? Portanto, irá marcar os dois, tanto o Zébio como o Ronaldo, estão nos 600 e tal golos.
Ah, o Cristiano quantos é que marcou?
600 e já perdi a conta, que aquilo é um...
Eu acho que ele também.
É preciso fazer F5s sucessivamente, sábado sim, sábado sim. Mas já está perto dos 700.
Rui, este livro Fome de Gol fala de inúmeros jogadores, inúmeros goleadores, alguns, claro, tinham que ser falados, Peiroteu, claro. Yazal, Eusébio, Fernando Gomes, enfim, tantos goleadores, tantos jogadores. Mas tem uns que, eventualmente, para a maioria não são tão óbvios. Vamos começar logo pelo primeiro. Pinga.
Claro. Pinga.
Pinga, Futebol Clube do Porto. Foi melhor marcador nos anos 30.
30,
não é?
Foi o primeiro.
Quem foi o Pinga, para quem não sabe?
Pinga, a curiosidade do livro, que eu só reparei, e não foi por mim, foi porque alguém me ajudou a perceber isso. O livro começa com o Madeirense, que é o Pinga, e acaba com outro Madeirense, que é o Ronaldo. Isso não foi
fantástico.
Estratégica. Não foi,
foi
não
coincidência.
Foi coincidência. O Pinga foi um notável jogador português, que fez carreira no Futebol Clube do Porto, antes era do Marítimo, e nos anos 20, 30, era muito difícil um madeirense vir para o continente, não era assim tão fácil. Se nos anos 80 e 90 ainda era difícil, o Pauleta que o diga, que vivia noutra ilha, os Açores. Imagine-se... Que nunca jogou na Primeira Liga, é verdade. Imagine-se um jogador da ilha nos anos 20, 30, o Pinga, é um jogador com uma extraordinária pontaria, com uma fome de golo impressionante, é um golo rei para mim, e de facto, durante os anos 40 e 50, obviamente passaram, ele acabou a carreira, seguiram-se outros notáveis jogadores, sobretudo no Benfica, o Espírito Santo, o Rogério Pipi, o Julinho, mas cada vez que chegava um jogador ao Porto, ou até ao Benfica ou ao Sporting, o estilo de comparação era com o Pinga. É tão bom como o Pinga, não é tão bom como o Pinga. Portanto, o Pinga estabeleceu
uma
ali
referência.
Exatamente. Estabeleceu ali uma fasquia e, a partir daí, fez o futebol através dele. E é por isso que eu achei muito importante...
Começar pelo Pinga.
Até porque, pronto, o livro é por ordem de nascimento. Portanto, o Pinga é o primeiro por isso. E já agora, também é o primeiro melhor marcador do Campeonato Nacional. Em 34 e 35 foi ele o primeiro e bateu tudo certo.
Rui, tu falaste agora mesmo de uma pessoa que tem um nome incrível, que é o Rogério Pipi. Queres contar-nos porque é que ele se chamava Rogério Pipi?
Claro.
Porque não era o apelido dele, na verdade.
Não. É um prazer. Ele era Rogério Lantres Carvalho. Porque ele ainda vive ali ao pé na Avenida de Roma. Ainda faz a sua... Ainda tem o seu dia-a-dia, que é ali no Café Luanda, que é à frente do Vavá.
Terá 96 anos.
96 anos, sim. É verdade. Ele vive com o filho. Ainda hoje é o melhor marcador de sempre em finais de Taça Portugal, com 15 golos.
Superando o Eusébio.
Sim. E quase o dobro, porque o Eusébio tem 8, ele tem 15. E é pipi, porque ele andava todo jeitoso, porque ele trabalhava no stand da Ford, ali ao pé da Avenida do Brasil, e uma vez ele fez um ensaio fotográfico para a revista Flama, e o capitão da equipa do Benfica achou piada e pôs, pá, tu és mesmo Pipi, e pronto, e ficou o Rogério Pipi para sempre, o que é curioso, que ainda hoje toda a gente se refere ao... Não é o Rogério, não é o Rogério de Carvalho, é o Rogério Pipi.
Rogério Pipi foi então o goleador mais pipi, digamos
sim,
assim, não é?
Sim.
Qual foi de todos os que sobre o que escreveste, o mais fascinante, de que tem mais histórias surpreendentes? Encontraste assim alguma história relativa a algum destes grandes goleadores?
De encontrar, ou seja, de partir do desconhecimento para a pesquisa e ficar espantado, foi o Iachini. De facto, ele dos 11 aos 17 anos viveu sozinho, viveu nas ruas na Nigéria, porque os pais viviam numa cidade onde o Iaquini não era bom estudante, então o pai e a mãe concordaram em enviá-lo para uma vila mais pequena, para um ritmo mais de rural, de campo, onde estava o tio, irmão do pai. Ora bem, o tio batia-lhe, fechavam-no no quarto ou deixavam-o lá fora, ao frio. E o Iaquini, um ano depois de morar com o tio, tomou uma decisão, passou-se e foi viver para a rua porque tinha vergonha de ir para a casa dos pais. Seria admitir a derrota e ter medo de alguma represália por parte dos pais. E ser o Iaquini, portanto, ser o jogador que fez história em Portugal pelo Vitória de Setúbal, que não é um clube de topo.
Melhor marcador em 1994, não é?
Na primeira divisão.
Exatamente.
Porque nos dois anos anteriores, ele foi o melhor marcador da segunda divisão. Uhum. Ou seja, em três anos completos em Portugal, o Iaquini conseguiu sempre ser o melhor marcador.
Bom, estamos a falar com o Rui Miguel Tovar, do seu novo livro Fome de Golo. Como é que tu consegues estes arquivos todos e estas histórias todas? Porque eu procurei, por acaso, imagens de algumas das coisas e encontrei outras, não. Nem por isso. De onde sacas as tuas histórias, Rui?
Bom, o Iaquini foi através de uma biografia com um amigo meu, que é o Tomé, que trabalha no Vitória de Setúbal. Foi um grande jogador da seleção, do Sporting.
E do teu pai
Vitória.
Também, acredito que o teu pai tivesse um
óbvio,
arquivo.
Óbvio, óbvio. E do meu pai, através do arquivo que ele tem lá em casa. E também de entrevistas, por exemplo, o Matateu, a filha de Matateu, que se chama Argentina, trabalha ainda hoje no Belenenses e é uma excelente fonte. Portanto, basta, entre aspas, telefonar ou aparecer no Restelo e ter sempre uma história ou outra de Matateu.
Olha, já agora, porquê é que ele foi chamado de Oitava Maravilha, já que falas de Matateu?
Bom, o Matateu, Oitava Maravilha, foi por um jornalista inglês que, quando veio cá como enviado especial de um Portugal 3 e Inglaterra 1, um jogo em que o Matateu brilhou intensamente, chamou-lhe a Oitava Maravilha, porque... A gente sabe que há sete maravilhas no mundo, não é?
Ele era a oitava.
Ele, nesse dia, passou a ser a oitava e encaixa-se bem, porque, de facto, Matateu foi um jogador histórico, foi um jogador enorme, um produto da África colonial, que nós tivemos sempre, bebemos, ainda bem, dessa colónia. Eusébio, José Águas, Matateu, Peruteu e outros jogadores que não goleadores, como Coluna. Uhum. Portanto, o Matateu é uma referência ainda hoje, não só no Belenenses, mas também no próprio futebol português. Uhum.
Rui, nos anos 80, eu recordo-me, nos anos 80, os marcadores, os grandes marcadores dos três grandes, os três grandes tinham nomes como Fernando Gomes, no Porto, Nené, no Benfica, Manuel Fernandes e Jordão, no Sporting. Uhum. Foi uma década em que o futebol português atingiu finais europeias, os clubes ganharam, a seleção teve algum sucesso na qualificação para competições, mas, por exemplo, no Mundial de 86 foi um desastre. Uhum. As equipas portuguesas nos anos 80, avaliando pelos goleadores, né, eram grandes equipas. Onde é que está a explicação para algum fracasso da seleção quando tínhamos goleadores como estes?
Bom, a explicação é a estrutura da federação. Uhum. Era amadora. O futebol português sempre
foi... Então perdeu-se ali uma grande oportunidade de mostrar ao mundo jogadores
óbvio,
como estes, não é?
Óbvio. E mesmo assim fomos a um europeu, onde fomos às meias-finais, e fomos a um mundial. Nos anos 70, em que havia a geração de Humberto Coelho, João Alves e de outros... Também essa geração é que se perdeu, porque não foram a lado nenhum, sentido de qualificação para uma fase final. Os anos 80 foram gloriosos, porque o Benfica, de facto, atingiu três finais europeias, o Porto duas. E os goleadores portugueses ainda hoje são falados, como tu dizes, né? Isto parece a tabuada, né? Neves, Manuel Fernandes, Jordão, Fernando Gomes, foram jogadores conceituados, mas a estrutura da federação era amadora. Também havia, obviamente, o bairrismo. Na altura era mais latente, era mais provinciano. Felizmente a estrutura cresceu, a mentalidade das pessoas também. E agora
promove mais os seus jogadores.
Óbvio, sim, é um mundo totalmente diferente para melhor.
Rui Miguel Tovar, com o seu livro Fome de Golo. Daqui a pouco vamos voltar, até porque queremos muito saber quem foi o jogador que teve três títulos. Venceu a Liga dos Campeões, foi melhor marcador da época e ganhou o troféu na qualidade de campeão. Já vamos saber aqui na Renascença. Até já. Estamos a 15 minutos para as 8, mais uma vez connosco, até porque não saiu desta cadeira, Rui Miguel Tovar, a apresentar o seu livro Fome de Golo, os grandes goleadores do futebol português. Pergunto-te, Quem foi o jogador que venceu a Liga dos Campeões, foi o melhor marcador dessa época e ganhou o troféu na qualidade de campeão, que foi apenas um que conseguiu estes três títulos, não é? Quem foi?
É o pai da Lena d'Água, não é?
Pois.
E
também,
do Liago,
também fez esse feito. Ele também conseguiu isso,
também
ser
conseguiu.
O pai da Lena d'Água.
É verdade.
Exato.
É o José Águas, lá está, faz parte da África colonial e tem uma história engraçada, até em todos, porque no fundo tudo isso são histórias de persistência até chegar ao topo. Mas o José Águas era dactilógrafo em África, e só que era um bom jogador de futebol, era um bom avançado, era assim um homem elegante. E quando o Benfica foi jogar ao Lobito, a terra dele, ele marcou dois golos. E ao marcar dois golos foi contratado no imediato
para
o Benfica.
Levaram
logo. Uhum. Portanto, nem houve aquele período de testes, estágio, não. Marcou dois golos, é bom, venha connosco.
Antigamente era bem diferente. Rui, normalmente os melhores marcadores são jogadores dos três grandes, enfim, normalmente o Porto, Benfica ou Sporting, mas por vezes surgem aqui alguns fenómenos, tipo, vamos lá ver se nos lembramos, Ricky do Boa Vista,
claro.
O Assan do Farense, Fari do Beira-Mar, mas depois parece que não tem continuidade. Não é? Lembras-te bem destes goleadores?
Claro, sim. Faz parte do meu tempo de ouvir rádio, por exemplo. Quando ouvia os relatos, quando os jogos eram à mesma hora e havia aquela incerteza quando alguém gritava gol aos 20 minutos e estávamos todos, cada um deitado na sua cama, a ouvir numa rádio, não é? E pensar, este gajo está no Bolonense Chaves. E alguém dizia, não, este gajo está no Portimonense Farense. E ele, gol! E a gente ali a magicar de que estádio é que seria. E de repente, gol do Portimonense. E depois, era assim, era alegria. Ou era um gol do Assan, ou era um gol do Cadoran, ou do Ricky. E havia sempre esse misticismo. De facto, os anos 80 e 90... Para mim, porque os vivi de uma forma intensa, porque era jovem. Ainda agora sou jovem, mas na altura era mais jovem ainda. Mas eram períodos de bastante interessantes no futebol português, porque havia, lá está, aquilo que não podia haver, que era, não havia lei Bosman, portanto só havia três estrangeiros, e os que vinham eram jogadores sempre curiosos. O Radi, dos Chaves, havia sempre um fenómeno. Isso,
mas
dava...
do Mayong, do Belenenses também.
Nem mais.
Bem, também era raro um jogador português internacionalizar-se, não é?
Óbvio.
O Rogério Pipi foi o primeiro a sair para o Brasil.
Foi para o Botafogo em 47. Foi, ele e a mulher foram de avião e voltaram de barco, porque a viagem de avião não foi famosa, então a mulher pediu para não voltar de
Olha,
avião.
Olha, uma pergunta. Obviamente o Cristiano Ronaldo é quem é, mas também é muito produto do momento no futebol que vivemos agora. Em toda a sua amplitude. Qual destes é que, vivendo nos dias de hoje, poderia ser um Cristiano Ronaldo?
Foi boa pergunta. diria que sim. Fenómeno, como era o Eusébio, não é? O homem que é operado seis vezes ao mesmo joelho e consegue marcar 600 golos. Tem o que se diga. Também diria que o José Águas, por ser um avançado elegante, que jogava bem com cabeça, pé esquerdo e pé direito, também era um jogador que se adaptaria ao futebol de hoje, porque por muito que os defesas se tornem mais melhores jogadores, por muito que haja maior controle ou uma marcação mais individual, o tamanho da bola é a mesma e o tamanho da baliza é a mesma. E os jogadores bons se acertam na bola, e o Zé Águas sabia acertar na bola, como o Pinga, como o Matateu, seriam fenómenos agora, seriam fenómenos goleadores. Porque antigamente, e temos que pensar isso, não havia cartões amarelos nem vermelhos.
Exatamente.
O Eusébio viveu num tempo em que não havia cartões amarelos nem vermelhos. Por isso é que foi operado a perna seis vezes. Porque os defesas eram selvagens, os árbitros eram mal preparados e, portanto, era o vale-tudo.
E as leis não eram tão rígidas.
Óbvio que não. Agora, se tu tocas no Ronaldo, no Messi, coitado desse defesa. Esse defesa nunca mais vai ser ninguém. Porque vai ser castado. Digamos assim. E antigamente não, era bar aberto. Pronto, bora jogar.
Estamos a falar de goleadores e muitos ganharam o título de melhor goleador em Portugal, mas uns ganharam sem acertar tantas vezes na baliza. Lembras-te qual foi o que conquistou o título de melhor marcador em Portugal com menos golos?
Menos golos é o Vata, não é? O Vata no Benfica, no ano em que Benfica, não sei se foi campeão, não me lembro já. Mas
foi campeão em 89, não é?
89, mas o Vata marcou 16?
16 golos,
a maior parte como suplente, que isso é que tem piada. Para além de ser o recordista mínimo, a maioria foi como suplente, o que diz bem desse campeonato nacional.
Sim, era um campeonato em que os resultados, o resultado típico era 1-0, não é?
Exatamente.
Olha, só mesmo para terminar, qual de todos os que estão aqui no teu... Por acaso não os contei, não sei quantos goleadores. São 20. Qual é o que tu mais admiras?
Pauleta. Pauleta, a escolha é óbvia porque é um jogador que nasceu nos Açores e aquilo que eu dizia do Pinga do século, no início do século XX, projeta-se bem no Pauleta nos anos 70 e 80, porque era mais fácil ir ao Brasil ou aos Estados Unidos do que ir aos Açores. Os Açores não contavam para o Totobola, no que diz respeito ao nosso país. Só agora é que se tornou um destino turístico. Antes não era um destino turístico, embora o fosse, mas ninguém ia aos Açores. E ninguém dos Açores vinha ao continente. E o Pauleta afirmou-se como jogador no Santa Clara, veio a Portugal Continental, o Porto interessou-se por ele, contratou-o, só que não havia espaço para o Pauleta no segundo ano de Júniors. E o Pauleta voltou para os Açores. E o que é que o miúdo com 17 anos pensa? Voltei a casa, fracassei no continente, não é? Não, ele deu a volta por cima, nunca jogou na primeira divisão nacional, mas... Melhor marcador da segunda divisão espanhola, melhor marcador de sempre do PSG e melhor marcador de sempre da seleção nacional, até chegar o Ronaldo. Portanto, estamos a falar de um jogador que se superou todos os obstáculos que havia. E para mim isso é a maior prova de resiliência, de persistência e também de categoria. E o Pauleta tem, para mim, tem esse lugar no coração.
Rui e Miguel Tovar, obrigada, Rui.
Nada, obrigado.
Fome de Golo é como se chama este livro, Os Grandes Goleadores do Futebol Português.